Signore esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas, 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos. E aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolhe, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Meus amados irmãos e irmãs, a liturgia da palavra deste 25º domingo do tempo comum nos convida a renunciar à sabedoria do mundo e a escolher a sabedoria de Deus. É uma escolha difícil. Nós ouvimos na primeira leitura, no livro da sabedoria, alguém tramando contra o justo, onde vai manchar a sua autoimagem, a sua dignidade e até mesmo uma morte indigna. Mas veja como nós sempre optamos pela lógica mundana e não pela lógica de Deus, pela sabedoria do mundo e não pela sabedoria de Deus. Diante de uma situação semelhante à que nós ouvimos na primeira leitura, a atitude que nós temos é de vingança, falar mal, denegrir o outro e ainda, né, murmurar, reclamar, sapatear, chorar, porque a nossa autoimagem, ou seja, a imagem que nós criamos de nós mesmos, está sendo manchada. Em vez de suportarmos com humildade tudo aquilo que nos acontece, as mentiras, as fofocas, as calúnias, num ato de justiceiros, nós queremos levantar a espada, né, e defendermos a nossa honra, defendermos a imagem que nós criamos, porque nós não fomos preparados para suportar o peso da cruz. Por isso a sociedade hoje sofre. Por isso a humanidade hoje sofre, porque não é capaz de suportar o peso do sofrimento, assim como Cristo suportou, né, o peso da cruz. Sofrimento maior que uma pessoa poderia passar na face da terra, carregar o fardo de toda a humanidade. Porém, nós somos chamados a rompermos com esta lógica do mundo, com a sabedoria do mundo, e buscarmos a lógica de Deus, buscarmos a sabedoria de Deus. Por quê? Porque aquele que busca a sabedoria de Deus, ele suportará com humildade tudo aquilo que lhe acontece, até mesmo as calúnias e mentiras. Porque só a sabedoria de Deus, assim como nos diz os textos da liturgia de hoje, possibilitará ao homem o acesso à vida plena, à felicidade sem fim. E que felicidade é essa? Não é uma felicidade aqui neste plano terreno, mas uma felicidade completa, felicidade plena no paraíso. Mas para que nós possamos alcançar o paraíso, nós precisamos buscar uma santidade de vida. E a santidade de vida passa pela busca da sabedoria de Deus, e não pela sabedoria mundana. Eu não estou dizendo aqui, né, da questão intelectual, que nós precisamos estudar para conhecer, mas nós não podemos aderir às falsas ideologias. Ideologia de gênero, a ideologia de morte, eutanásia, aborto, sexo desregrado fora do casamento, a traição, o adultério, não é esta. É esta sabedoria que nós devemos romper, né? Desculpa. Né? Para que o homem seja homem, né? Ele precisa pegar muitas mulheres. Isso, né, já está um pouco invertido hoje, né, também. Porque se a mulher não está bem no casamento e tem algum problema, a primeira solução que ela encontra é fugir. E vice-versa. Né? Assim como as redes sociais e os meios de comunicação estão pregando por aí. Não tem problema assistir novela, né? Adultério, traições, todo mundo aplaudindo e esperando, né, o final para torcer que aquela mulher que largou o marido fique com o marido da outra, e todo mundo lá, ó. E não adianta dizer ou pensar que não é assim. Porque você está deixando estas porcarias entrar dentro da sua casa. A sabedoria do mundo. Aquilo que te afasta de Deus. Veja a situação do mundo. Enquanto alguns pensam que a pandemia só acontece aqui no Brasil, que a culpa é de uma minoria, o mundo está sofrendo. A humanidade está sofrendo por causa da escolha de alguns que fizeram a escolha errada, porque preferiram a sabedoria e a lógica mundana do que a lógica e a sabedoria de Deus. E nós estamos aplaudindo, né? Levantando bandeiras, sem entender, né, de fato, do que nós estamos buscando, ou por que nós estamos levantando essas bandeiras, porque de fato nós estamos sendo manipulados pela sabedoria mundana ao acessar as redes sociais e ligarmos as TVs seculares. É uma vergonha hoje você passar de canal em canal para tentar achar um jornal decente. Os filmes. É onde, na história de Cinderela, por exemplo, né? Já não é mais a farda madrinha, mas é o fardo madrinho. esta sabedoria mundana que nós somos chamados a rompermos, meus amados irmãos. Enquanto você permitir que estas ideologias entrem na sua casa, na sua vida, você vai continuar sofrendo e corre o risco ainda de perder o paraíso. Ah, mas nós temos que ter um senso crítico, mas será que de fato nós temos um senso crítico? Ao acessarmos, né, um canal de streamer na internet e assistir, né, esses atuais seriados, até mesmo os super-heróis de hoje, né, que estão ganhando uma nova roupagem, onde você está deixando seus filhos assistirem? Assim como um seriado infantil, né, que está na Netflix, que eu posso falar porque não está na TV, não corro o risco de ser processado, então. Seriado geek, onde travestis são super-heróis e os normais, né, entre aspas, os héteros, os vilões. Esta sabedoria que o Evangelho de hoje nos pede para rompermos, tanto a primeira quanto a segunda leitura. Porque somente através da sabedoria de Deus nós iremos alcançar a felicidade plena. Por quê? Porque, de fato, quando nós nos encontramos com Deus, e aqui eu estou dizendo, de fato, o encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, porque não basta se dizer católico, porque aquele que se encontra, de fato, com nosso Senhor Jesus Cristo tem sede da palavra de Deus, busca uma intimidade com Deus na vida de oração, e por si busca a santidade. Ao buscar a santidade, busca conhecer a doutrina da Igreja Católica, e ao conhecer o Evangelho e a doutrina da Igreja Católica, não será influenciado por estas porcarias. Será que de fato, não é você que busca a missa diária, a missa dominical, é de fato um batizado, uma pessoa que ama de fato a igreja, que conhece a doutrina da igreja, que busca conhecer a palavra de Deus? Porque aquele que se encontra com nosso Senhor Jesus Cristo se encontra com a sua pessoa e com a sua palavra. E ao se encontrar com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da graça do Espírito Santo, tem a sua vida transformada. Essa metanoia, essa mudança do interior para o exterior. A pessoa se compromete com Deus, a pessoa se compromete com os irmãos, a pessoa se preocupa com a educação dos seus filhos, com a educação daqueles que estão a seu cuidado. Aqueles que têm a sua vida transformada de dentro para fora se torna testemunho para o mundo. Mas assim como os apóstolos, nós não estamos preparados para a sabedoria de Deus ainda, porque preferimos as coisas do mundo. Veja, o Evangelho nos apresenta uma história de confronto entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Jesus está imbuído, né, cheio da lógica de Deus. Ele está disposto e já aceitou o projeto de seu Pai, de Deus. Não, o projeto do Pai é fazer de sua vida um dom de amor aos homens. E qual é esse dom de amor que Jesus está, né, disposto a realizar? A cruz. Por isso, para nós cristãos, a cruz não é símbolo de sofrimento, mas um símbolo de amor pleno. E Jesus, ele está disposto Ele está disposto a se comprometer com a lógica do Pai, com a sabedoria do Pai, com o seu projeto de salvação. Porém, os discípulos estão impregnados pela lógica do mundo. Eles têm dificuldade em entender, né, aquilo que Jesus está dizendo. Eles não são capazes de acolher o sofrimento que Jesus está lhe falando, que ele vai precisar passar pela morte e morte de cruz. Eles têm dificuldade de se comprometer com o projeto de santidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Qual é o sinal desta falta de compreensão? Porque eles estavam discutindo quem era o primeiro. Quem seria o escolhido a ser o primeiro? Desejo de poder. E nós também estamos cheios disso. Os jeitinhos, né? Esses dias eu fui pegar o carro dos padres lá, o carro dos padres, né? Tinha sofrido uma batida, só que ninguém dos padres bateu. Estava na rua, alguém saiu, o carro da frente com certeza foi sair, deu ré, esbarrou no carro e foi embora. Veja, né? Aqui ninguém faz isso não, né? Furar fila. E no céu vai ter fila, viu? Lá não vai ter como você furar, não. Os jeitinhos, né, no trabalho. Passar a perna no amigo. Esse desejo de ter e de poder. Né? Porém, Jesus avisa e nos avisa, né, ao avisar os apóstolos, porque precisamos, né, entender, porque Jesus está nos avisando de que só há lugar na comunidade cristã para quem escuta os desafios de Deus e aceita fazer de sua vida um serviço a Deus e aos irmãos, particularmente aos humildes, aos pequenos e aos pobres. Será que nós estamos dispostos? Porque hoje, se falar de pobre, né, por causa da chaga e do câncer da teologia da libertação, muitos acham que isso é teologia da libertação. Não, é doutrina social da Igreja. Por isso, aquele que se encontra verdadeiramente com nosso Senhor Jesus Cristo e busca a sabedoria de Deus, busca conhecer a doutrina da Igreja, o catecismo, ler os documentos dos papas, inclusive a doutrina social da Igreja. Será que de fato nós estamos buscando uma vida de santidade ou esperamos as coisas chegar até nós? Porque o cristão, ele não pode ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecer, não. Ele precisa pegar no arado. E ele não pode olhar para trás, ele precisa pegar no arado. E buscar ser exemplo para o mundo, como? Conhecendo o Evangelho e a doutrina da Igreja, buscando uma intimidade com Deus, buscando esse encontro pessoal e diário com nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sem vida de oração não há salvação. Santo Afonso Maria de Ligório. E uma vida de hipocrisia não vai te levar para o paraíso, não. O que é ser hipócrita? É encher a boca e dizer, ah, eu sou católico, mas quando ninguém está vendo, vai lá dar os jeitinhos. Isso é hipocrisia. A segunda leitura nos exorta a vivermos de acordo com a sabedoria de Deus, pois só ela pode conduzir o homem ao encontro da vida plena. Porque, ao contrário, uma vida conduzida segundo os critérios da sabedoria do mundo irá gerar violências, divisões e tantas outras realidades. Inveja, rivalidade, as desordens, toda espécie de obra má, adultério, pornografia. Ideologias, né? Sejam sociais ou políticas. Toda espécie de pecado. Quem não busca a sabedoria de Deus está imbuído da sabedoria do mundo. Por isso nós vemos uma sociedade dividida, uma sociedade que já não almeja mais a santidade de vida, porque os seus heróis são outros, né? Roubaram de nossos jovens o sonho de santidade, infelizmente, porque as ideologias chegaram nas escolas e os pais não estão nem aí em acompanhar os seus filhos, porque esqueceram que eles precisam ser os primeiros catequistas, né? Os primeiros professores de seus filhos. Mas quando o filho chora, né? Vai lá, entrega o celular na mão dele, um videozinho no YouTube, não faz mal. Só que esquece, né, que hoje as sugestões de vídeo, e você, né, sabe-se lá o que você acessou antes, está entregando ao seu filho, talvez, né, na sugestão que ele vai ver depois, aquilo que você viu lá. Está entendendo a seriedade da coisa? Os pais não são mais educadores de seus filhos, não. É o YouTube e companhia limitada. Pais que não têm mais a capacidade de cuidar de seus filhos. Espero que você me entenda, né? Acho que não deveria dizer isso, mas eu quero que você me entenda. Para você me entender, então eu vou dizer primeiro. Eu também gosto de cachorro, né? Tenho três Border Collie na casa do meu pai. Comprei com a desculpa para cuidar do sítio. Mas quando eu vou lá, são eles que me desestressam. Por quê? Sai pelo pasto, a gente brinca, mas veja, pessoas que não querem ter filho e substituem, né, o desejo de ter filho por um pet. Não está errado ter um animal de estimação, mas você não pode colocar um animal no lugar de uma pessoa. É isso que você precisa entender, e aqui eu não estou falando nada demais, mas veja a lógica do mundo. Por que que há guerras? Por que que há divisões? Irmãos que já não falam mais entre si, né? Irmãos de sangue, por causa de ideologia política. Porque eu sou de fulano, eu sou de Beltrano. Disputas de herança. Os jeitinhos, né, brasileiro, veja, né, até o brasileiro, né, acaba, né, nossa, que buscamos, né, às vezes a santidade acabamos levando, né, um título que, por causa de alguns, né, o jeitinho brasileiro, veja, o negócio se tornou pejorativo. Será que de fato nós estamos buscando o paraíso ou estamos buscando a lógica do mundo? Porque enquanto nós estivermos imbuídos pela lógica mundana, nós não iremos alcançar a felicidade plena. Enquanto nós não olharmos para a cruz de Cristo e entender que a lógica de Deus e a sabedoria de Deus nos leva a trilhar o mesmo caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, que passa pelo sofrimento, enquanto nós não entendermos isso, nós vamos apenas vacilar na fé. Vamos colocar em risco a nossa salvação. Uma sociedade que já não é mais capaz de suportar o sofrimento, porque é uma sociedade dodói, né? Qualquer coisinha é processo, qualquer coisinha é isso. Reclama. E eu não duvido, né? Porque eu falei dos animais, dos pets aí, já não, alguém não vai lá atrás dos superiores ou, né? Não duvido. É a lógica do mundo, para você ver como que as coisas estão. Veja, meus amados irmãos, se nós de fato queremos alcançar a santidade de vida, nós precisamos buscar a sabedoria de Deus. A primeira leitura nos alerta também, né, para encerrar, ela nos alerta que ao escolhermos a sabedoria de Deus, provocará o ódio do mundo. O mundo vai nos odiar, por quê? Porque nós buscamos a verdade e buscamos a fidelidade a Deus. E quem busca a verdade e a felicidade, a fidelidade a Deus e a verdade, alcançará a paz interior. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio ao sofrimento, veja, aquele que busca a sabedoria de Deus provocará o ódio do mundo, mas contudo saberemos que Deus nos ama e Ele estará conosco. Contudo, o sofrimento não pode desanimar os que escolherem a sabedoria de Deus. A perseguição é consequência natural de sua coerência de vida. A perseguição é consequência natural da coerência de vida do cristão. Se Cristo, que é Cristo, foi perseguido, por que é que nós não podemos suportar o peso? Será que nós achamos que somos melhores do que Ele? Então tome consciência disso. Nós devemos buscar o conhecimento do Evangelho e da doutrina da Igreja. Buscarmos diariamente um encontro pessoal com Cristo na nossa vida de oração, porque sem oração não há santidade e sem oração não há salvação. E sabermos que a partir da nossa fidelidade a Deus e a sua Igreja vai gerar o ódio do mundo e a perseguição virá, mas feliz daquele que é perseguido por causa de Deus, porque encontrará a salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.